Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 282. Meu nome é Adilson. E hoje a gente vai falar e comentar uma reportagem lançada pela Architectural Digest. A jornalista Elizabeth Stamp fez uma lista com os 15 maiores escândalos do mundo da arquitetura. Nesse episódio, a gente vai falar alguns deles e comentar outros escândalos famosos, além de poder rolar alguns escândalos também pessoais. Então vem com a gente, se espantar e ouvir nossos pitacos a respeito. E para conversar sobre essa pauta aqui, a gente está em casa, né, Rafa? Está aqui, primeiro deixa eu apresentar a Dani Pellegrini. Dispensa apresentações, que ela já participou muito com a gente aqui, fez episódios com a gente em São Paulo, enfim. Oi, Dani, tudo bom? Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente.
Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui.
Tá aqui também o Guga, Gustavo. E aí, Gustavo, tudo bem? Como é que você tá? Tem tempo que você não vem aqui, né?
Tem tempo. Quase fui para São Paulo, né? Quase pouco. Eu tava em BH, mas tô aqui para fofocar. Esse episódio é de fofoca.
Exatamente. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. Fala, Rafa, como é que você tá?
Opa, beleza? E vamos fazer um pouco de polêmica.
Isso aí. Então, antes de ir pro papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Hoje eu estou aqui para falar como é que vocês podem entrar em contato com o ArchiCast. Só enviar e-mail para contato@archicast.com e também vocês podem entrar em contato pelas nossas redes sociais, principalmente Instagram, mas vocês podem também deixar comentários lá no YouTube, nos vídeos do YouTube, como esse aqui embaixo, né? E também lá no Spotify, que tem comentários também, e a gente tem lido os comentários lá do Spotify, para que a gente comente o seu comentário também, tá bom? E se você quiser também participar da nossa comunidade no WhatsApp, é nossa oficina do ArchiCast, é só você digitar bit.ly/oficina do ArchiCast, bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto. Lá a gente conversa sobre os episódios, a gente deixa vocês livres também para conversar entre si. É uma comunidade para a gente se ajudar e se divertir também, tá bom? Bom, se você não quiser ouvir os comentários do último episódio sobre patrimônio, é só pular para...
3 minutos e 46 segundos.
Bom, hoje é rapidinho. Eu vou ler um comentário que a Ana Carolina Leuer deixou aqui. Ela fala o seguinte: escutar a Mila falar sobre patrimônio cultural é sempre um grande aprendizado. Muito bonito de ver como a experiência prática e o embasamento conseguem estar lado a lado. Me fez recordar com muito carinho dos momentos na graduação com ela. Ana Carolina, fã aí da Mila, né? Foi aluna dela. E obrigado, Ana, por esse comentário. Obrigado também porque você gostou do nosso papo aqui. E a audiência foi muito legal desse episódio também. Agradeço a vocês que ouviram e comentaram. E, enfim, espalharam a palavra aí pra gente, tá bom? Bom, vou deixar vocês então com o episódio de hoje, falando aí de polêmicas do mundo da arquitetura. E, enfim, divirtam-se. A gente volta daqui a 15 dias, como eu sempre falo, tá bom? Beijos! Bom, a reportagem, ela fala aí de 15 polêmicas, as maiores polêmicas aí do mundo da arquitetura. Algumas a gente já conhecia e outras são novidade, né? E o que é interessante também é que muitas dessas polêmicas, por conta de ser na Architectural Digest, muitas delas são muito do público americano. Mas a gente vai fazer o seguinte aqui, a dinâmica vai ser: cada um vai escolher uma polêmica para falar aqui e a gente comenta em cima dela. Eu vou começar. A 14, a 14ª, é a seguinte. Fala aqui: Denise Scott Brown esnobada no Pritzker. Como uma figura de destaque na arquitetura pós-moderna, não foi surpresa quando Robert Venturi ganhou o prêmio Pritzker de 91. O que foi chocante, no entanto, foi o fato de o comitê não ter concedido a honra a Denise Scott Brown, colaboradora e esposa de Venturi, que era sócia do escritório desde 69. Embora Venturi tenha solicitado que Scott Brown fosse incluída, o comitê do Pritzker não a reconheceu. Em 2013, dois estudantes de pós-graduação da Harvard lançaram uma petição pedindo ao comitê Pritzker que corrigisse a omissão e reconhecesse retroativamente Scott Brown, o que gerou uma grande repercussão na imprensa e apoio. O comitê Pritzker, no entanto, decidiu que não poderia reabrir a decisão de um júri anterior, e Scott Brown recebeu uma medalha solene em 2018 e foi homenageada junto a Venturi com a medalha de ouro AIA em 2016. Bom, essa história é bem conhecida no mundo da arquitetura, né? E, assim, a gente vê como o Pritzker, né? Se a gente elencar aqui os vencedores do Pritzker, são pouquíssimas mulheres que ganharam até hoje, né? Queria que, Dani, que você comentasse, porque eu acho que você tem um pouco de lugar de fala, né?
Nossa, é para ficar revoltada, né? É para ficar muito revoltada, assim. Eu não sei nem por onde começar, Dilson, porque isso é uma dor muito grande, né? Assim, do reconhecimento da mulher de uma forma geral em todas as áreas, né? Assim, não digo só profissional, mas como pessoa mesmo, né? E aí você vê que esbarra numa situação onde uma mulher extremamente competente e dona de si, assim, é simplesmente desconsiderada, assim, como isso, né?
E, infelizmente, assim, vários trabalhos do Robert Venturi tiveram a Denise como parceira, né? E aí, o que, que você acha, Guga?
Eu acho que tem um problema do nosso campo, assim, que é o fato esse apagamento que a gente tem dos profissionais, né? Assim, quantos grandes arquitetos a gente ainda consideraria gênio se a gente conhecesse as equipes desses arquitetos, né? O nosso campo é um campo coletivo. O campo da arquitetura é um campo de construção coletiva. Mas não, o Pritzker, ele só é ele é o ápice dessa distorção da gente eleger um gênio e tudo mais. Isso acontece toda hora. Eu acho que se a gente pegar qualquer empreendimento imobiliário aí, olhar a placa, vai estar lá escrito mais uma grande obra de fulano de tal. E esse apagamento. Que o apagamento justamente não é você não lembrar ou tirar, né? É a pessoa trabalhar, se dedicar, produzir pensamento e tal. E na hora H você escolhe outra pessoa para estar no spotlight ali, né? Mas eu não acho que isso aí é um caso específico da... que é horrível por si só, né? Da Denise. Mas eu acho que é um problema do nosso campo. A gente enfrenta isso até hoje e eu não vejo nada sendo feito para mudar isso. A gente continua elegendo um gênio, continua falando de uma pessoa só. Vou falar uma coisa que eu estava até vendo ontem, desses youtubers que vão na casa dos outros para poder mostrar projeto de arquitetura e tal, né? Tem uns programas bem bacanas disso no YouTube. E aí era uma pessoa que estava, uma arquiteta, ela estava mostrando, aí a entrevistadora pergunta: quantos projetos vocês estão fazendo no seu escritório? A mulher fala: 38. Primeiro que, pô, você fazer 38 projetos ao mesmo tempo é um escritório grande, né? Ou seja, em nenhum momento ela falou da equipe dela, sabe? O tempo inteiro ela falou lá do que ela pensou e tal, do cliente, do nome dos artistas e tal, e zero da equipe. Então, isso não aconteceu só em 91, isso acontece hoje ainda.
É muito doido, né? Rafa, e aí?
Eu concordo com isso, com o que o Guga falou, e assim, eu acho que o caso lá é mais grave, porque ela era sócia do escritório laureado, assim, tipo, né, a produção laureada foi a produção de uma companhia que ela era sócia, e que levava o nome dela, inclusive, né, que é a Venturi Scott Brown Associates. Uma parada, assim, realmente, assim... É, a gente tem que botar a culpa no júri, né, cara? Porque, porra, o júri mandou mal, né?
E de não voltar atrás, né?
Fizeram a petição e tal, e também, né, eles não voltaram atrás. E o júri, acho que na época tinha um Legoreta. Acho que não tinha nenhuma mulher no júri, hein? Salvo engano.
Pra super pra melhorar, né, a situação da gente, né?
E assim, e agravado, né, por essa questão, né, dela ser mulher e tal. Era uma parada que não precisava nem de uma petição pra ter essa discussão, né? Já poderia o próprio prêmio fazer essa correção histórica, vamos dizer assim, né? Que já era uma coisa que as pessoas comentavam há muito tempo, né? Comentavam há muito tempo. E a petição, se não me engano, ela é de 2013, por aí, não é?
Eu tô olhando aqui, é 2013.
Porque foi uma petição feita no Facebook. Tá vendo aqui? Os caras fizeram a campanha no Facebook.
É, agora, eu acho que poderia também ter um posicionamento próprio o Robert Venturi, né? Não sei como é que ele se posicionou, não sei o que aconteceu na época, né? Mas fico também aqui nessa curiosidade. Então, Dani, fala aí o próximo escândalo.
Não, eu separei um aqui que eu vou falar pessoal, assim, que é um medo que eu acho que, na verdade, ronda, né, os arquitetos de uma forma geral, que é quando aquilo que você desenhou simplesmente não funciona como deveria, assim. É um medo particular, mas eu acho que tem muita gente que vai pensar nisso junto comigo aqui, que é a John Hancock Tower, Quando um ícone da arquitetura dá errado. A gente está falando, então, de uma torre, né, em Boston, que foi projetada para ser um marco da cidade. É uma torre toda de vidro, né, assim, considerada extremamente elegante. Só que depois de pronta, os vidros começaram a se soltar da fachada. E a gente não está falando de um vidrinho, não. Né? Primeiro que a gente está falando de um... Não sei nem quantos andares tem. Gente, 60 andares. Assim, e eu vi aqui que cada janela, a gente está falando de janelas que pesam aí em torno... Posso estar falando besteira, mas que eu vi aqui 220, mais de 220 quilos, assim, tipo... E simplesmente elas se soltaram da fachada, assim, situação absurda, né? Painéis enormes de vidro caindo de dezenas de andares de altura, assim. E aí tiveram momentos em que essas partes das calçadas precisavam ser isoladas quando ventavam. E esses painéis precisaram ser substituídos, assim, então...
E o prédio é só janela, né? Não tem outra coisa no prédio, só tem janela nesse prédio.
Não tem! Exatamente, cara. Então, assim, por que a arquitetura tem... Nós, arquitetos, também tem tanta dificuldade de falar sobre os próprios erros, né, também, assim. Isso é uma coisa que eu queria levantar. O que esses casos ensinam a gente, né, assim, quanto profissionais, assim. O que você acha, Dilson? Você que chama a gente, fala pra mim.
Cara, então, não sei se vocês sabem, mas eu já fui na John Hancock Tower e não sabia dessa polêmica. Ela é um projeto bem famoso em Boston, está no centrão de Boston ali. Eu nem acho que seja um projeto tão que combine tanto com o local, mas a vista que ela dá para Boston é bem bonita, assim.
Ele parece a torre do Darth Vader, né? Assim, se ele se o Darth Vader
parece a torre do Darth Vader,
uma base,
é verdade.
Seria
não, na verdade, John sabe o que ele parece? Ele parece um PlayStation 4 espelhado.
É verdade. PlayStation 4. Nossa, não consigo desenhar
é?
Mais.
Pois é, um PlayStation.
É um PlayStation extrusado, assim, todo espelhado.
Mas fala a verdade, essas anteninhas que ele tem, essa grade, né? Se você olhar de longe, essa traminha dele faz uma grade, né? Das janelas, assim. E as anteninhas. É muito estilo de Star Wars, cara. As coisas feitas de Star Wars, assim.
É verdade.
Parece que ele simplesmente aterrissou ali, né? Assim.
Sim. Esses projetos de vanguarda estão sempre tentando ser à frente do seu tempo, né? Não só os custos ficam exorbitantes, mas também podem cair por água abaixo, né? Se você não entende a tecnologia e se você não sabe executar. Tem vários casos, né? Não só de arranha-céus, mas de projetos que deram muito errado, né? Ou que não deram certo no primeiro momento e tiveram que consertar. Graças a Deus, nunca tive uma experiência dessa, de cair pela culatra que você pensou, né? Mas esses caras que têm essas oportunidades de fazer grandes projetos, quando não dão certo, né? Tem também que serem retratados de alguma maneira.
Você está falando de fachada? Isso me lembrou aquele outro edifício que refletia o sol e aí que queimava os carros no estacionamento, lembra? Agora eu não lembro o nome dele.
Que loucura, é verdade.
A galera botava ovo para fritar.
É, a gente chegou a falar em algum episódio dele.
É, sim. Isso foi em qual país mesmo?
Isso foi na Inglaterra, uma torre do Rafael Vignoli, que era chamada até de walkie-talkie, pelo formato meio côncavo. É, e aí o que aconteceu foi que eles tiveram que trocar o revestimento, mudar o projeto. E tinha uma rua em Londres que tinha carro que derretia, assim. Porque ele pegava a luz do sol e refletia como uma lupa, assim. Outra torre aí que deu problema.
Não, eu tô vendo aqui que tem até um documentário na Apple TV. Fiquei até curioso para assistir. O documentário é Falhas Épicas de Engenharia e as Lições que Elas Ensinam. E aí o episódio é o episódio 11 da primeira temporada. Fala aí que foi justamente pelo sistema, o problema estava baseado nas oscilações, né? Então as oscilações fizeram com que as janelas soltassem, eles não tinham ainda um sistema de amortecimento das oscilações muito bem desenvolvido. Então isso levou a essa catástrofe aí, né?
Gente, não tá bem desenvolvido, não executa, né? A gente tá falando de um prédio tão alto, pessoas passando ali, é vergonhoso isso.
1973, né? Assim, já tinha aí um histórico de verticalização, né? Que já dava para tá sendo atendida, né?
Exatamente. Vamos lá, então... Guga, quer falar um pra gente aí?
A gente tá falando de janela, então, pô, eu tenho que falar desse aqui que tá na lista. O 15, né, o Dormzilla, o Munger Hall, é um dormitório proposto na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, 12 andares, 4.500 estudantes, sem janela. Não tem janela.
Um tem janela demais, o outro tem janela de nada, né, Guga?
Aí, outra coisa que eu achei esquisita na matéria, que quando eu li aqui agora, foi até ver quem era. Que é assim, ó, financiado pelo Charles Munger, que projetou o edifício. Como assim o sócio do Warren Buffett projetou o edifício? Porra, óbvio que ia ficar sem janela. Teve parece que tem um escritório Van Timburg, Benford e Sonderberg. Os caras fizeram o edifício sem janela, cara. Como assim? Olha aí, o cara meteu 200 milhões para financiar o projeto. Outra daquelas distorções, né? Ofereceu 200 milhões, mas o total estimado foi 1,5 bilhão.
Cara, não, e o projeto é recente, 2021, né?
2021, cara. 2021. E como ele era o mecena do projeto, né? Sempre bom lembrar que nossa profissão precisa de mecenas, né? Alguém precisa... Quem paga a banda escolhe a música, né? Então, rolou esse debate aí, porque parece que depois ele chamou todo mundo de idiota, o Charles Munger, né? Cara, um investidor, projeto um dormitório, sem janela, ainda temos crítico de idiota. Pô.
Tá certinho, né, com S. E aí, algum comentário, Rafa, a respeito disso? Já fez um prédio sem janela?
Cara, sem prédio sem janela, não, mas cômodo sem janela já, né? Quem nunca fez um closet sem janela?
De falar que o hospital tem muito cômodo sem janela, hein?
Pô, demais, velho. No Brasil tem muita casa sem janela.
Tem muita casa sem projeto, né?
Tem muita casa sem projeto, é, exatamente. Tem muito projeto sem casa. Mas enfim, cara, eu não conheci esse caso e assim, realmente, ele é recente, né? Cara, mas assim, qual que foi a premissa pra isso, hein? Eficiência e número de conseguir atingir aí o máximo de dormitórios?
Eficiência não pode ser, porque a iluminação natural seria simulada por painéis luminosos. Como assim?
Não, eu tô falando a eficiência financeira, né, pô? Pra conseguir colocar o máximo possível de cômodos.
Mas aí tem que colocar painel, cara, e aí, enfim, né? Assim, era só abrir uma janela? Como é que é isso?
Geralmente não custa tanto, né? Uma janela pra uma construção no geral.
Engraçado que essa não tem foto, né? Ah, porque na verdade não foi feito, né? Não foi feito, né?
É. Graças a Deus.
Tem um 3D, pelo menos.
É. É verdade.
É, exatamente.
É, você procurou aí e não achou a imagem, né? Bom, quem tá faltando? Fala aí, Rafa.
Sou Joe. É, cara, eu não podia deixar de ser. Eu gosto muito do escritório, acho assim. Acho os projetos deles incríveis. Acho que eles têm uma pegada, assim, da... Eu te falo que uma das palestras que eu mais me encantei de ver, assim, lá no Rio de Janeiro, no IDOS de 2003, MVRDV, e o projeto aqui do The Cloud, né? Que eles fizeram um projeto que a forma do projeto, né, se assemelhava aí às torres gêmeas com uma nuvem de fumaça, né? Como se elas estivessem sendo atingidas, assim. Projeto da Coreia do Sul, né? Então, deixa eu ler como é que estava na matéria aqui, né? O escritório de arquitetura holandês MVRDV revelou o design de um par de edifícios residenciais chamados The Cloud, na Coreia do Sul, e as torres quadradas são, né, as torres paralelepípedo, né, estavam conectadas por uma nuvem pixelada, fazendo toda a estrutura se assemelhar às torres gêmeas durante os ataques de 11 de setembro. O escritório pediu desculpas e o complexo ainda não foi construído.
Desculpa, foi mal, galera. Pô.
Mas assim, cara, eu não... Pô, culpa de estagiário, né? Cara, eu me lembro que nessa palestra do MRDV que eu fui, cara, lá em 2003, eles apresentaram um projeto que era Data City. Era muito maneiro, cara. Na verdade, assim, eles tinham pegado uma série de dados de Amsterdã. Em cima desses dados, eles tinham transformado em formas gráficas. E eles pegavam essas formas gráficas e faziam a composição de uma cidade eficiente, assim. Então, não era desenho de cidade. Era uma ideia, assim, de uma cidade, de uma estrutura de cidade. Só que naquela época, gente, muito novo, assim, a gente olhava e ficava pensando que aquilo era a forma da cidade, não a eficiência da cidade. Então, eles sempre foram muito... Sempre trouxe questionamentos interessantes para a produção, né? O próprio mercado de Roterdã, né? O mercado de Roterdã é MVRDV, né? Que eles trabalham, porra... São um trabalho muito, muito interessante. Mas, assim, o fato deles terem pedido desculpa me leva a crer, assim, que, tipo assim, tinha alguma coisa aí relacionada mesmo, eles quererem resgatar alguma coisa relacionada ao atentado. Mas, assim, se a gente for olhar de forma direta assim, tipo, não é, porque o atentado atingiu em níveis diferentes as torres. Ali é tudo como se fosse, né, uma mesma. Engraçado que quando eu vi esse projeto, eu tentei me lembrar dos outros projetos apresentados para o 11 de setembro, que participaram daquele concurso que o Libeskind ganhou, que também é um caso interessante e polêmico aí, né? E eu me lembro que tinha um projeto parecido assim com esse, sabe? Depois eu vou recuperar enquanto vocês estiverem comentando aí. Para mim, eu achei muito curioso eles terem pedido desculpas e o. Não fala que parou o projeto, simplesmente está falando aqui, o complexo ainda não foi construído. O que vocês acham disso?
É o tipo de design que a galera só vai ver que vacilou depois que tá pronto, né? Não teve um departamento de vai dar merda no MVRDV, né?
A tia do café que entra na sala de reunião fala: é isso mesmo que vocês estão fazendo? Então, eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira, que é aquela questão de assim, por mais que você controle o projeto, você não controla o significado, né? Depois que você joga isso para o mundo, as pessoas têm o significado, elas entendem aquilo da maneira que elas querem. Serve com filme, né? A gente tem o caso do Padilha com Tropa de Elite. Não, gente, o Capitão Nascimento não é herói. Sinto muito. A população se identificou, né, no personagem como um herói. A leitura do filme hoje é essa, né? O Capitão Nascimento é o protagonista e herói daquela história. E eu acho que os dois argumentos servem. Pode não ter tido uma intencionalidade, mas você não tem poder sobre isso depois que você está no mundo, né? Depois que você entrega essa obra.
Pois é, cara, mas assim, tipo, o signo é muito forte, né? Assim, tipo.
Tem uma camisa que eu tava vendo na internet, é um negócio interessante, né? Tá assim, uma imagem que você vê de longe, vê rápido, parecem as Torres Gêmeas pegando fogo. Aí tá escrito Never Forget Classic Architecture. Quando você para pra ver, são duas colunas clássicas assim e uma sombra, um pedaço do teto que ficou. Mas se você vê de relance rápido assim, você parece as Torres Gêmeas. Então, é meio que uma brincadeira feita com isso. Então lembra um pouco essa ideia, né? De mirou no negócio e acertou em outro, né?
São europeus, né? Eu acho muito difícil isso ter saído de um escritório americano, mas na Europa, isso tem um peso diferente, né?
Eu tava lendo aqui uma coisa, eu falei, brinquei com a Adilson antes da gente começar, falando assim, gente, tem umas coisas aqui meio casos de família barra Cidade Alerta também, né? Assim, umas coisas que me chamaram a atenção, que eu particularmente não sabia, não sei se todo mundo sabe, eu fiquei um pouco assustada quando eu vi uma das fofocas, né? É sobre um assassinato em Taliesin. É assim que a gente fala, gente?
É Taliesin.
Taliesin. E aí é que eu li aqui falando, né, sobre a vida pessoal do Frank Lloyd Wright. A matéria fala: foi quase tão famosa quanto seus edifícios. Em 1909, Wright deixou a esposa e filhos e fugiu com Martha Cheney, esposa de um cliente. Gente, que babado. Em 1911, eles se estabeleceram em um retiro que ele estava construindo em Spring Green. E alguns anos depois, ele fez uma viagem a Chicago e deixou, né, a esposa e seus filhos, que, enfim, estavam lá para trás. E enquanto ele estava fora, um mordomo ateou fogo no edifício e depois assassinou a família com um machado enquanto eles tentavam fugir. E aí o Wright, depois, anos mais tarde, ele reconstruiu a casa e viveu lá com a sua terceira esposa, tipo. Vida que segue, ele continuou lá morando com a terceira família.
Eu acho que o nome da casa ficou Taliesin 3, não é isso? Era Taliesin 1, Taliesin 2, Taliesin 3. Você vê que ele gostava mais da casa do que as famílias que ele estava lá dentro.
Sem sombra de dúvida.
Ele trocava. A casa ele não trocou, não.
Meu Deus, você já conhecia essa história, Gilson?
Eu conhecia uma das tragédias aí da vida do Frank Lloyd Wright. O Frank Lloyd Wright tem uma história muito peculiar, porque, né, ele tinha essa coisa, né, de ter várias esposas, né? Tipo, fugiu com a esposa de um cliente, como tá falando aí. Ele também foi muito polêmico, assim. Ele era um cara excêntrico, eu não diria, mas esqueci a palavra, gente. Mas, bom, o Wright, ele era um cara bastante seguro de si e que adorava falar dos seus projetos e era reconhecido por isso, né? Ele era considerado um gênio por alguns, mas um cara difícil de lidar. E tem uma história que é engraçada, acho que a gente já contou aqui, mas o Wright, ele criou uma fazenda também, não um retiro, né, mas uma fazenda onde ele ensinava, assim, o princípio era que ele, tipo, ensinava os alunos a fazer arquitetura, só que, na verdade, os alunos trabalhavam para ele dentro daquele sítio, plantando coisa, arando solo, uma espécie de fazenda, mas sem ser reality show. E, além disso, né, tem essa história que é muito trágica, né? Era um cara que trabalhava para ele, e aí descobriram depois. Aí eu não sei a motivação do cara, né? Mas não sei se, nem se ele era, né, uma pessoa boa da cabeça, mas teve essa história aí, eu conheci, é super trágica, porque, enfim, segundo ele, amava a esposa, mas depois casou com outra, enfim, mas vida que seguiu, literalmente, né?
Aí o Guga falou, e é verdade, tem três versões da casa. Uma é de 1911, aí rolou esse BO que a gente contou, aí depois o 2 é 1914, ele reconstrói a casa como forma de lidar com o luto. Em 1925, ele faz a terceira versão, que me parece que é a que permanece até hoje, e ele fez dezenas de novos estudos, criou, enfim, terraços maiores, tetos inclinados, acho que ele aproveitou para mudar a casa e melhorar o projeto ao longo dos problemas que ele foi tendo.
Ele fez isso com a primeira casa dele também, que é a Casa Estúdio. Ele foi meio que fazendo uns puxados e transformando a casa numa casa maior.
Mas eu não deixo de ficar surpreso. Primeiro que o Wright é cheio dessas histórias, gente. Pô, fazia bico no escritório do Sullivan. O Wright tem umas historinhas, né? Que, histórias de gênio. E outra que, cara... Os caras tinham dinheiro pra caramba, né? Você vê que na época, no tempo que o Wright estava ali em atividade, olha a quantidade de casa complexa que ele fez. Tenta colocar isso hoje em dia. Pegar um arquiteto aí em 20, vai, 30 anos de carreira. Quantas casas você consegue construir com a tecnologia moderna, tá? Não é com a tecnologia de 1914. E, pô, são projetos enormes, casas enormes. Você vê, ele construiu uma casa aqui, uma casa colá, uma casa no rancho. E que é uma produção, quer dizer que a produção é grande, mas é muito rápida, né? Eu tenho uma casa num lugar, depois uma casa em outro, fora os projetos que ele fazia para terceiros. Acho que isso é mais assustador do que ele ter trocado de família três vezes, né? Duas, né? Acho que ele trocou duas só.
É, o Wright era uma figuraça. Tem uma foto dele que eu gosto muito, que é ele de Ray-Ban, ele com um chapéu, né? Aquele chapéu Panamá, né? Com as vestes dele, e um Ray-Ban, assim, tipo o do Top Gun, sabe? Uma figura. Bom, vou falar de um escândalo também que é bastante famoso e que fala da vida pessoal também de um arquiteto, que é o Louis Kahn. Bom, o Louis Kahn produziu muitos projetos icônicos durante sua vida, incluindo a Yale University Art Gallery, o Salk Institute e o Kimball Art Museum. Em 2003, o filho dele, o Nathaniel Kahn, fez um documentário, uma Architect, que vai explorar a vida pessoal do Kahn, incluindo o fato de que ele tinha três famílias.
Ó, mais um! Olha aí.
Gente, amigo do Wright, ele.
É, olha só. O Kahn se casou com a sua esposa, a Esther, em 30. Tiveram uma filha, Sue Ann. Ele também teve uma filha de Chandra com a arquiteta Annie Ting. E um filho, Nathani, com a paisagista Harriet Pattinson. As famílias sabiam umas das outras e moravam a poucos quilômetros de distância. E olha só. As crianças, os filhos dele, só se encontraram no funeral do Kahn.
Eu literalmente falava, vou comprar um cigarro, né? Aí saía e voltava.
É, só que ele contava isso três vezes, né?
Comprou três massas.
É, ele mantinha todo mundo perto, porque, gente, a logística de administrar tudo isso não deve ser brincadeira, não, né?
Duas esposas eram arquitetas, né?
Uhum. É, uma paisagista, uma arquiteta, e teve a esposa, que não sei se é arquiteta, uma arquiteta, que é a Annie Ting, e uma paisagista que era Harriet Pattinson.
Aí, na boa, quem tem três esposas tem amante. Pode botar mais umas duas amantes aí nessa conta. Se você já passou essa barreira, cara, o céu é o limite, entendeu?
Eu acho que, na verdade, era você vê que todas as etapas de projetos complementares, assim, entendeu? Que ele precisava para poder fazer essa compatibilização, gente.
É verdade, pode ser. Não, e tem uma outra história, complementando essa história do Kahn ter três famílias. Não sei se vocês sabem, mas o Kahn, ele morre de infarto do coração numa estação em Nova York, a Penn Station. E ele ficou considerado indigente, porque ninguém sabia quem era, por 3 dias. Ele quase foi enterrado como um indigente.
Pô, o cara tinha 3 famílias e ficou indigente.
Pra você ver, né? Pra você ver como é que são as coisas. Enfim, considerado um gênio também, um super arquiteto, muito admirado. É, também, eu acho que tinha um gênio que não era muito fácil, né? Pelo que eu li. E tem essa história do filho. O filho, o documentário é recomendadíssimo. A gente já falou dele aqui um pouquinho, né? Chama My Architect Son's Journey, a jornada do filho dele, para descobrir quem é o pai. Então ele vai contando essa história e é bem bacana, assim.
E assim, o curioso, né, cara, que a obra é totalmente antagônica ao caos que deveria ser a vida dele mantendo 3 famílias, né? Assim, a sobriedade, a monumentalidade, o traço, a simetria, né, os elementos primários, a sobriedade da arquitetura, certamente tinha nada a ver com a vida pessoal dele.
Na verdade, eu acho que era para dar uma equilibrada, Ralf.
Ele descansava trabalhando. Ou vai ali descansar um pouco, gente, trabalhar.
É. Peraí, vou botar meu mundo em ordem aqui. Peraí, vou botar minha.
Ele realmente não levava os problemas pro trabalho. É. Senão, a arquitetura dele é muito.
Mas pelo
diferente.
Jeito voltava do trabalho cheio de problema, né? Mas eu conheci uma paisagista aqui agora.
Pois é. Vamos lá, Guga, fala mais um pra gente aí.
Peguei um aqui que eu não conhecia também. O.J. Newman teve uma carreira de sucesso e premiada na arquitetura em Troy, Nova York. Mas havia um problema. Ele não era arquiteto. O cara trabalhou em mais de 100 projetos, atuou em empresa, licitação. O cara não era arquiteto. Olha só. Agora, o que eu achei mais curioso é que o nome da operação que pegou ele era Operação Vanderlei Industries. Que é as empresas que o George no Seinfeld inventava, né? Pra poder. Uma delas é o Vanderlei.
Caraca,
lembra disso? Mesmo. E ele já fingiu ser arquiteto.
Pô, isso é tranquilo, cara. Aqui no Brasil a gente tem médico que depois de anos o pessoal descobre que não tinha diploma.
Tem uma nuance aí, né? Porque você vê que ele é ele participou de mais de 100 projetos e ele é um cara pirado, ou seja, ele é um bom. Arquiteto profissional, não sei como chamar ele agora, né?
Um autodidata.
Você viu, um cara um autodidata, pois é. Tem uma atuação de alguém de autodidata reconhecida. Como é que um cara desse, por que diabos um cara desse não se regulariza, né? Não, sei lá, não...
eu acho que era tarde demais, eu acho também. Não sei. Acho que ele devia estar tão envolvido nos projetos que ele ser pego também... sei lá, fazendo alguma formação, alguém ia denunciar. Então ele continuou ali na incógnito para tentar passar.
Corajoso, né? Sendo muita gente informada, tem medo de fazer as coisas e tal. O cara chegou lá, fez mais de 100 projetos, tá aí. Tá, só avisando que 2 anos e 4 meses de cadeia, tá?
Foi sim. Só pra te falar, Guga, o George Constanza, do Seinfeld, ele se denominava Art Vanderlei.
Art Vanderlei.
Art Vanderlei. Então, por isso que é a coincidência que você falou, realmente.
E o nome do investigado era Newman, que é vizinho do George, né? Perdão, do George não, do Seinfeld.
Será que tem alguma coisa baseada nessa história desse cara aqui? Porque não fala a data, né? Queria saber a data, mas não tem.
Que ele foi preso? 2017.
2017. Ah, é mais novo, é mais recente.
Ele se declarou culpado.
Pô! O cara participou de licitação, sem projeto, assinado por ele, tudo assinado por ele.
Acho que foi a melhor saída, se declarar culpado mesmo.
Até porque eu acho que tem isso, né? Você se declara culpado, acho que o processo fica mais curto, enfim, não sei.
É menos pior pro cara, né?
É menos pior, é.
Quem que é o próximo agora?
Então eu vou puxar o clássico aqui, que é o caso da Farnsworth. Farnsworth, é isso? Farnsworth, que é a expectativa, né, e realidade, né, quanto que a cliente desejava gastar no seu lindo projeto, quanto que o arquiteto Peralta gastou. Ela queria gastar de 8 mil a 10 mil dólares para construir a Farnsworth, né, mas no final a obra ficou em 74 mil dólares.
Nossa, mas é uma diferença pequena.
É, e que tá aí corrigido para os tempos de hoje, né, mais de 850 mil dólares.
Tem nada, só tem laje e vidro. Como é que custou isso?
Pois é, cara, 4 milhões aí nessa lajezinha pré-moldada aí, mequetrefe. Aí o arquiteto, então, depois processou para garantir seu pagamento, porque ele, sim, ele executou com recursos próprios, acredito também, né? E a Farnsworth entrou, né, com uma ação contra, né, alegando negligência profissional. A dupla teve um relacionamento intenso, inclusive isso foi até pauta de um cast que a gente comentou, né? Acho que um cast sobre Miss Van der Rohe, né? A gente falou desse caso.
Sim, tem até umas histórias do Arquicast que a gente fez um vídeo.
Exato. E houve rumores de um caso logo no início do projeto. Então, Miss Van der Rohe venceu no tribunal e o arquiteto e sua cliente eventualmente chegaram num acordo de $2,500, 4 anos depois, ou seja, né?
Já gastou 74 mil?
Pois é, cara, agora realmente assim, né?
Mas o cara construiu com recursos próprios, Rafa?
Creio que sim, porque ele processou ela para garantir o pagamento dele, do trabalho dele.
Não, eu fico chocada é o cara ter condições de fazer com recursos próprios, assim, gente, é isso, né? Que somos meros mortais aqui, né? Sim.
Uhum. Não, e o Miss Van der Rohe era muito famoso por gastar muito dinheiro nas suas obras. Assim, ele tinha muito recorrente o uso de materiais muito nobres na sua arquitetura, um esmero danado pelo que ele fazia, um cuidado quase de artesão com as coisas. Você vai ver, por exemplo, uma solda de perto de um edifício do Miss Van der Rohe, é toda muito bem feita. Não tem sobra, está tudo muito bem pintado. O cálculo para colocar o piso ali certinho, você não vê emenda, você não vê. A coisa é realmente assim. A admiração que eu tenho pelo Miss Van der Rohe não é nem pela forma arquitetônica, mas são por esses detalhes. Assim. Tem um aforismo dele que é o God is in the details, que é o Deus está nos detalhes. E não é à toa que ele é muito famoso por isso, por essa arquitetura muito cuidadosa. E tive a oportunidade de ir, né, na Farnsworth. E dá para ver essas coisas, assim. E já vi vários vídeos, né, na empolgação. E conta a história também da Edith. Tem uma coisa engraçada nessa história também, que eu vi num pequeno documentário, é que a Edith começou a morar na casa, né, a viver na casa. Eu acho que era uma casa que ela morava, era uma casa tipo de fim de semana. E ela começou a, sei lá, não gostar muito da casa, e ela deu uma... Como é que fala? Dá uma sacaneada na casa, começou a botar uns vasos. Tipo, se o Miss Van der Rohe fosse lá para ver como é que estaria a casa, ele ficaria espantado, sabe? Porque como a arquitetura é muito austera, você vê vaso de planta, carro parando na garagem errado, a casa ser meio quase abandonada, entre aspas. Ela botou também uma antena de TV na casa. Então, e aí esse caso ficou muito famoso, porque eles acharam que os dois tinham um caso, né? E aí acabou culminando aí nesse acordo.
Ou se eles tinham um caso naquela casa, todo mundo ia ver, né? Porque tanto lá de fora, a casa toda. Não era segredo pra ninguém.
A questão é que você não tinha vizinho, né? Você não tem vizinho ali. Então, um grande descampado. E aí você... E até dá pra um rio, né? Que é um rio... Inclusive, ela é elevada porque o rio, às vezes, dá uma inundada. E você não tem vizinho praticamente ali. Então, faz o que você quiser fazer ali que ninguém vai ver. A não ser os turistas hoje em dia, né?
Tem uma frase dela que ela fala que a casa é um monumento ao Miss, mas sou eu que tô pagando pelo monumento.
Mas o dinheiro é meu.
O dinheiro é meu.
A própria história da Farnsworth é interessante porque depois ela vende, né? Fica pro cara que chama Lott Palumbo. O Lott Palumbo era um cara que fazia parte da organização do Prêmio Pritzker. Ele até, eu acho que ele era, não sei se ainda é hoje, tá? Ele era do júri. E ele comprou a casa, botou a casa lá em Miss Van der Rohe, comprou os móveis todos, originais e tudo mais. Só que a casa sofreu um enchente gigantesco, assim, da casa ficar quase toda ela debaixo d'água, perdeu muita coisa, a casa foi quase vendida e desmontada. Só que aí o órgão de Chicago lá, que tipo um IFAN de Chicago, foi lá, né, comprou a casa e hoje a casa é aberta à visitação. Pra você ter uma ideia, né? Pra você entrar na casa, você tem que botar uma meinha, que pode desgastar o travertino do piso. Mas é legal, é bem legal. É longe pra caramba, mas é legal. Sou Joe?
E agora, então as polêmicas vão ser fora do artigo ou não?
Então, eu tenho duas polêmicas aqui que eu acho que são interessantes de falar. Que eu já conhecia, mas eu fui buscar para a gente conversar sobre elas aqui. Bom, tem um escândalo que está fora dessa lista, que eu achei legal de falar, que é da Ópera de Sydney. É um dos casos mais complexos da história da arquitetura, segundo a minha pesquisa aqui. Ela, além de combinar inovação formal, teve disputa política, teve estouro de orçamento, afastamento do autor, que é o Jørn Utzon, que ganhou o Pritzker, inclusive. Então, houve um concurso, né? O Jørn Utzon ganha o concurso. E aí, o grande desafio do projeto era construir a cobertura. Quer dizer, ele tinha uma ideia de como fazê-las, obviamente, mas houve um estudo de engenharia dificílimo para construir as conchas. Né? E aí, por conta disso, o projeto atrasou muito, houve muita pressão política, a demissão, o Jørn Utzon depois vai ser demitido do próprio projeto.
Ele foi demitido ou ele saiu do projeto?
Pois é, olha só, ele fala que em 66, sufocado financeiramente sem respaldo político para manter a integridade do projeto anterior, Utzon apresentou sua demissão, acreditando que o governo cederia. Hughes aceitou o pedido imediatamente. Tipo, jogou truco, entendeu? Ele foi no... Ele blefou, achou que ele... Não, não, fica aí, não. Um abraço para você. Foi mais ou menos isso. Olha só, o custo estimado ficou em 7 milhões. O resultado foi de 102 milhões de dólares americanos. E o prazo, que era de 4 anos, ficou em 14 anos.
Pô, mas quem foi o ingênuo que orçou essa obra em 7 milhões?
Pois é. O Utzon vai deixar a Austrália em 66 com a família e nunca mais retornou ao país para ver a obra concluída. Ele foi inaugurado em 73 pela rainha Elizabeth II e o nome de Utzon nem sequer foi mencionado nos discursos oficiais da cerimônia. Então, nos anos 90, o governo australiano buscou uma reconciliação. Utzon aceitou atuar como consultor de diretrizes do design para futuras reformas da edificação e projetou a reformulação de um espaço interno. Em 2003, o arquiteto recebeu o Pritzker. Em 2007, a ópera de Sydney foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Um dos raros casos de tombamento com o autor ainda vivo. Utzon faleceu em 2008, aos 90 anos.
O mais interessante é o cara, consultor de diretrizes de design. Tipo assim, eu não sou o projetista.
Inventaram um cargo aí pra botar o cara, né? Tipo...
É,
mas... Exatamente. É um escândalo porque, pô, a ópera de Sydney é o símbolo, assim, talvez seja o Cristo Redentor da Austrália, vai? De tão famosa que ela é. E nem fica na capital, né, que é Canberra. Fica em Sydney, que é a cidade mais famosa.
E assim como o Cristo Redentor faz todo mundo achar que a capital da Austrália é em Sydney, né? Agora, eu tô doido ou vai sair um filme sobre essa história?
Cara, não sei
vai
dizer.
Vai sair um filme sobre essa história agora, contando toda essa treta aí com o Jørn. Ai, ai, meu dinamarquês, meu... Não tá
tem que treinar mais sobre dinamarquês, cara.
Tem que treinar, mano. Tem que treinar. Vai sair um filme, cara, e me parece bem bacana, porque é um filme europeu, assim, é um filme mostrando toda essa tensão de ele ter ido buscarem ele lá para projetar e o envolvimento político.
Parece que tem um documentário de 2018 do Jørn Utzon, não sei se tem um documentário sobre o projeto da ópera. O documentário conta a história do presente único do arquiteto da Sydney Opera House, Jørn Utzon, trazido ao mundo com o apoio infinito de Liz, o amor da sua vida. Sua história é contada pelas pessoas mais próximas a ele. Seus filhos, colegas, próximos, amigos que compartilham suas histórias, experiências abertas e honestas sobre ele como arquiteto e homem. O filme é o retrato de um humanitário devotado e de uma alma sensível e amorosa. Então não fala exatamente da ópera, né? Mas aqui eu vejo umas fotinhas falando de galera protestando porque o Utzon não está no projeto da obra de Sydney. Mas pode ser que tenha um...
Eu não tô achando aqui, mas eu vi esse trailer de um político indo atrás do Utzon e falando, não, esse projeto tem que ser seu. E aí ele indo, um filme meio com a direção meio The Bear, assim, sabe? Um negócio corrido, tenso. E eu fiquei interessadíssimo no filme. E engraçado, eu tô procurando aqui agora e não tô achando. Mas eu tenho certeza, depois vai aparecer lá no Instagram, sei lá, no quando sair o episódio, vai ter lá a referência.
Bom, quem que é o próximo aí? A gente ainda tem?
Temos, né? Não, agora a gente tá na rodada dos que não estão na lista. Aí, eu vou aproveitar aqui, porque eu falei de 2003, olha que coincidência, eu falei de 2003, né? Foi quando eu fui lá no Congresso de Arquitetura, vi a palestra do MBVRDV, e na época que tinha um site que bombava, eu acho que, cara, vou falar isso aqui agora, mas é porque realmente eu não tenho acompanhado. Não sei se o portal Vitruvius ainda existe, se ele está sendo atualizado e tal, mas na época a gente acompanhava as notícias de arquitetura, né, os artigos do Arquitexto pelo portal, e eu me lembro de uma carta polêmica do Silvio de Podestá para o Niemeyer. E aí eu falei, cara, quando que foi isso? Eu entrei aqui, achei, é 2003. Não sei se vocês lembram disso. Em 2003, o Silvio de Podestá escreveu uma carta aberta pro Oscar Niemeyer, criticando que, assim, pô, tipo assim, em resumo, deixa a gente trabalhar, cara. Todas as prefeituras do Brasil, todos os projetos estão sendo discutidos aqui em BH, tá todo mundo querendo te contratar para fazer, deixa a gente trabalhar, deixa ter concurso de arquitetura. Foi um desabafo que o Silvio de Podestá fez, que isso repercutiu na época, assim, de uma forma bem negativa, assim, e tal. E até hoje continua, né? Ainda contrata o escritório do Niemeyer, ainda contrata o escritório do Bulemarx, claro que sim. Buscando essa assinatura, né? Ainda que esse escritório com notório saber e tal, esses processos, né, de execução de obras públicas e tal. Então, essa carta do Podestá, vou ler só o finalzinho dela aqui, assim, ó. Falando aqui, ó, aqui em BH, a cidade que tanto ajudou, o prestígio que o senhor hoje desfruta, desde aquele começo profissional, nossa prefeiturazinha, nossa secretariazinha de cultura estão mais uma vez convocando a sua presença, notoriamente sabendo, a primeira para fazer o terminal de ônibus urbano de Pampulha, projeto que já foi motivo de concurso ganho por um arquiteto local, a segunda, criar um anexo para o Museu da Pampulha, para o qual havíamos sugerido um concurso nacional ou internacional, com edital e contendo sugestões do senhor para que seu projeto fosse bem relacionado, e finalmente, um governinho que quer mudar a Praça Liberdade, e o que acontece? Convoca novamente o senhor para fazer o seu futuro centrinho administrativo. Aí, o senhor está sem serviço? Pô, a gente compreende, né? O Brasil inteiro está meio assim, sem serviço. Mas o senhor não é comunista, daqueles que topam dividir? Então faz isso, fica quieto aí no Rio, com essa vista gostosa, das cariocas gostosas, deixa a gente quieto por aqui. O que o senhor fez por aqui tá bom, tá ótimo, mas chega. Curta a vida, vá pra praia, fume aquele charuto, cigarrinho. Então, assim, na época, gerou muita polêmica. Esse pessoal falou que é uma falta de respeito do Podestá e tal. E o texto é muito engraçado, porque ele começa assim, falando bem, falando várias coisas bacanas dos projetos, e ele vai chegando no final e descascando, né? Então, e realmente, né, isso é uma das coisas assim que muita gente comenta, assim, na questão da visão da arquitetura brasileira, ela foi meio que eclipsada, né, pela presença e do Niemeyer e tal, e talvez não por culpa dele, mas por culpa, né, da galera que queria acessar ele, né, como um troféu, né, minha cidade que tem um coreto do Niemeyer.
Eu moro em Niterói, né, essa carta poderia ter saído daqui, né?
Pois é, pois exato, é. E Niterói foi 2006, 2007, por aí, não é?
Ah, o caminho Niemeyer, sim, é um museu de antes, né, mas o caminho, sim, que não acabou ainda, eu acho, né, ainda tem coisa pra fazer ali ainda. Mas aí também é aquele final Niemeyer que as coisas meio já não fazem muito sentido, tá entendendo? Cópia de si mesmo, tem um... É o finalzinho.
Sim. O Brasil tem esse problema, né? De você criar um ícone e todo o resto ali não vale mais nada. E é engraçado porque o Niemeyer foi chamado não necessariamente para fazer projetos que a gente sabe que vão ser emblemáticos ou vão ser importantes, né? Mas por quase qualquer coisa, né? Um político, por exemplo, que quer se promover, quer fazer alguma coisa escultórica, vai lá, chamava o Niemeyer para fazer alguma coisa. E me parece que o Niemeyer deixou alguns projetos não concluídos, né? Em termos de projeto, né? E aí me parece que hoje estão fazendo algumas coisas que ele só desenhou no primeiro momento, que eu acho meio parece que não tem outros arquitetos para fazer, né? A gente tem tanta gente. Aí eu vou comprar um pouco o serviço do Podestá, né? Tanta gente precisa de trabalho, por que não esquece o Niemeyer, né? Se bem que agora o escritório, né? Tem o nome dele, eu acho que é o neto dele, trabalhando. Poderia ter outras referências também, né? Assim como é a do Niemeyer.
É a história do Michael Jackson, depois que morreu, tratou de chegar no estúdio, cara, o que, que tem de sobra aí, o que, que ele gravou, não terminou ainda, vamos relançar, bota o Justin Timberlake pra cantar em cima, ninguém vai perceber. O Niemeyer tem esse paradoxo, né, assim, ele cumpre esse papel aí um pouco do Maurício de Souza, né, que botou o país no destaque num campo, né, assim, cara, o Maurício de Souza é referência, porra, Turma da Mônica, o cara tem uma propriedade intelectual forte e tal, um contador de história, um artista, um puta do empresário. Só que aí também, cara, na sombra do cara não nasce ninguém, né? Assim, por um lado, a galera tem o prestígio de ter o Maurício de Souza e o Niemeyer, mas na sombra do cara não nasceu ninguém também, né? Então fica esse paradoxo. Quando perde o Niemeyer, de certa forma, a gente também perde. O Brasil perde essa grife, de certa forma, né? E eu acho que o nosso campo perde também um pouco.
Verdade. É, nesse sentido, sim, né? A gente, como é um cara que ficou muito conhecido por muito tempo, né? Tem isso também. Culturalmente, né? Você... você fica amarrado a essa cultura, né? De que, né, antes da faculdade, eu acho que todo mundo, o único arquiteto que conhecia era o Niemeyer. Então, eu acho que ainda até hoje, né, é um pouco assim.
E quem quiser saber da história do enterro do Niemeyer, só escutar o Arquicast episódio. Histórias, né? A gente trouxe um amigo nosso aqui que foi invadiu o velório do Niemeyer.
Aliás, nesse episódio a gente conta dois, né? Eu invadi a palestra do Niemeyer, eu entrei de penetra, fiquei perto, inclusive, dos desenhos, e ele invadiu. Foi massa, né? Ele invadiu o velório.
Fazendo um contraponto aí, né? Que a gente tá falando da arquitetura brasileira, eu vi aqui, tô olhando, uma fofoca envolvendo o Le Corbusier e a arquitetura brasileira, que é um enorme ego dele, né? Que insistia em reivindicar para si a autoria exclusiva do Palácio Gustavo Campanema, o antigo Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Né? É um ícone mundial da arquitetura moderna, né? Que foram aplicados os princípios corbusianos de pilotis, planta livre, janelas em fita. E aí, mesmo sendo concebido por arquitetos brasileiros, ele passou o resto da vida dizendo que a obra era dele, inconformado por não assinar diretamente uma obra-prima daquele calibre.
Ele foi consultor do projeto, não foi?
Isso, é isso aí.
É, ele foi consultor, mas realmente eu não sabia que ele tinha reivindicado, não.
É, que ele ficou bem chateado. E aí é que a grande ironia é que os arquitetos locais pegaram, né, essa rigidez funcionalista europeia e adaptou aos trópicos, né? E aí colocamos curvas, cores, azulejos do Portinari, e algo que o mestre europeu jamais conseguiria desenhar sozinho, né? Assim, sem a gente.
É, porque não tinha internet na época. Ele deve ter dado entrevista na Europa, aí ele meteu essa, entendeu? Porra, fiz um palácio, porra, no Brasil, cara, você não tem noção. Quando o pessoal descobriu aqui, eu acho até que ele se retratou depois. Não, não foi bem isso que eu falei e tal.
E aí, falando do Niemeyer de novo, né? Eu não lembro qual documentário que eu assisti e que fala assim que a ideia dessa escala do espaço pilotis ali e tal, de amplificar, que foi do Niemeyer. E tipo assim, foi o Niemeyer que deu uma pincelada ali de inovação, sabe?
A história que eu sei, eu acho que foi do documentário A Vida é um Sopro. Que ele fala que ele tinha um croqui, e aí o croqui estava no chão, alguém descobriu o croqui. Nossa, como assim? Peraí, a gente tem que aplicar isso no projeto. E a história, eu acho que a história não é bem essa, mas assim, o cara estava lá, então tem algum crédito ali para ele colocar.
Qual outro prédio do mundo teve Le Corbusier, Niemeyer, Afonso Ridge e Lúcio Costa projetando ao mesmo tempo?
Uma baita sorte que a gente teve, né, para fazer esse projeto. Tem uma coisa também do Brasil, né? Que antes de existir o Niemeyer, existia o Le Corbusier. Então, toda oportunidade que se podia, chamava o Le Corbusier para vir. Seja para palestrar, para consultar. Ele viajou para a América do Sul, então ele era um baita do marqueteiro. Que vinha aqui, fazia propaganda dele mesmo, da arquitetura moderna. E, inclusive, a equipe que fez o projeto tinha sugerido o Le Corbusier para fazer o projeto. Ele chegou a fazer dois croquis. O primeiro, ele faz e ele ocupa muito espaço, ocupa 3 terrenos. No segundo, a proposta... E aí a segunda proposta é engraçada, que dizem que a segunda proposta ele fez e entregou, tipo, já no avião, assim, ó, toma aí. Tipo, num papel velho. Não sei se essa história é verdade. Mas ele fez uma segunda proposta, já estava um pouco mais compacta. E a equipe brasileira foi lá e realmente consolidou as ideias ali que eles tinham. E tem duas coisas que são importantes nesse edifício, além do edifício propriamente dito. É a presença das artes plásticas, né? Então, azulejaria, pinturas, esculturas e também o paisagismo do Boulay Marx, né? Inclusive, assim, uma pequena propaganda, né? Mas o Palácio Capanema está de volta, aberto à visitação pública, então você pode ir lá visitar lá no Rio de Janeiro. Eu estou querendo muito voltar, tem que agendar, está super cheio. Mas só de você passar ali em volta do edifício é uma baita da experiência.
Ó, e o Guga falou que acho que ele se retratou, eu procurei aqui, viu, Guga? Não. Ele nunca se retratou formalmente, pelo contrário. As cartas históricas trocadas entre ele e o Lúcio Costa revelam que o arquiteto francês manteve uma postura ambígua de guerra santa pela autoria até o fim da vida. Ele sustentou, cara.
E eu sempre conto isso, porque quando eu fui trabalhar, inclusive na época que eu conheci o Guga, né? Eu trabalhava no escritório lá no centro, E eu já tinha visitado na época de estudante. Então, primeira vez que eu saí para almoçar, aí eu vi à esquerda assim, caralho, o Palácio Gustavo Capanema, que maneiro!
Não, e da nossa janela a gente via o MAM, que para mim é o edifício mais bonito do Brasil.
Sim. Então, cara, essa região do centro do Rio, para ver os dois edifícios, e aí depois o edifício ficou fechado, né? Mesmo nessa época que eu trabalhava lá no escritório, não, ele não tá fechado, não. Mas teve uma época depois que ele fechou, falei, pô, que pena. E aí demorou mais de 10 anos para ele voltar. É uma experiência que deve ser bem legal a visitação. Então, confiram lá, acho que no site do Palácio Gustavo Capanema você pode agendar. Bom, para então encerrar a nossa conversa aqui, de falar dessas polêmicas, a gente vai para a nossa rodada de dicas. Vou chamar aqui, Rafa, tá com essa dica aí?
Não tô com a minha dica, mas eu posso tirar ela agora da orelha. Não, vou recomendar um filme que eu assisti assim, totalmente de forma despretensiosa, que eu não sei como é que ficou a tradução dele aqui no Brasil, mas chama Turner, que é a história de um afinador de pianos. Ele tem tipo uma espécie de audição hiperaguçada e tal, ele tem que usar uns aparelhos. Quem faz o mestre dele é o Dustin Hoffman, né? Aí, até numa analogia ao Rain Man e tal, tem uma coisa assim dos personagens ali. E, cara, foi muito bacana, muito, muito. É assim, filme tem um pouquinho de romance, um pouquinho de ação. E aí, ele, para pagar as custas, né, de gastos hospitalares da tia dele e tal, ele começa a usar essa habilidade para conseguir abrir cofres. Que ele consegue, com a audição, abrir os cofres. Muito bacana, cara, filme muito legal. Chama Turner.
Dani, sua dica para nós.
Ó, então quem quiser continuar nessa fofoca aí do Lúcio Costa e Le Corbusier, tem um livro lançado pela editora Bem-TV, que se chama Correspondência. É uma obra que cobre o período de 1936 até 1965, e que mostra, né, essas cartas trocadas aí e aprofundando um pouco mais dessa relação entre eles. Acho que vale a pena a gente conferir.
Muito bom. Guga, vamos lá. Sua dica de hoje para nós.
Minha dica, olha só, eu poderia ficar dando várias dicas, porque esse mundo de IA está muito, muito rápido, muita coisa acontece com IA. Mas eu tenho visto umas plataformas, assim, eu tenho entrado numa discussão com o pessoal, porque eu acho que a maneira que a gente projeta vai mudar muito nos próximos 10 anos, assim. Eu acho que vai mudar muito, inclusive, BIM. E antes que a chatosfera do BIM me mande mensagem falando que BIM não é ferramenta, BIM é processo. Eu acho que uma coisa é indissociável da outra. Não, não tem BIM sem tecnologia. Ninguém faz BIM com papel manteiga, enfim. E eu acho que a IA está entrando aí. Já tem IA agora nativa em produto CAD, nas próprias ferramentas, enfim, Revit e tal. E nas LLMs. E eu tenho visto muita ferramenta, e a que eu vou recomendar agora, de desenho arquitetônico robusto, praticamente gratuito online. E essa que eu vou recomendar é o. Eu não sei se fala Rayon ou Rayon, é Rayon, que é uma ferramenta CAD, tá? Ela é uma ferramenta CAD, não é uma ferramenta de 3D, enfim, ela é para fazer planta. Mas, pô, com a interface muito intuitiva, leve, funciona online. Se você só fizer um projeto, você consegue usar o full feature, né? Você não precisa pagar. E eu tenho achado uma boa alternativa, assim. Eu estou até fazendo uns testes para ver se eu consigo até substituir o CAD e deixar só uma ferramenta dessa, que você usa online até. Você não precisa nem carregar na sua máquina. E ele tem algumas coisinhas de IA embutida também, para fazer cota, área, enfim. Então a minha dica aí é uma dica aí de produtividade, Rayon.design.
Que legal, Google. Eu estava vendo que ele não exige nem uma instalação pesada.
Não exige. E é super intuitivo. Fiz uns testes aqui. A única coisa que ele não funcionou perfeito, e assim, para a gente é fundamental. É importar um DWG e continuar a partir dali, né? A gente faz um levantamento, pega arquivo de cliente, enfim. Então, eu já fiz alguns testes que funcionaram e outros testes não funcionaram. Essas ferramentas, elas precisam ter uma confiabilidade alta, né? Mas é teste. Eu acho que assim, a gente está numa boa época de testar mesmo. Porque numa dessas, a gente pega uma ferramenta boa e muda nosso paradigma de projeto, de processo. E eu ainda acho que nessa parte de 3D, de expressão gráfica, isso evoluiu muito de um ano para cá. Está todo mundo aí mexendo com IA, ferramenta de ajuste, de detalhe, renderizando meio a meio, né? Você faz metade no sketch, depois faz o resto na IA e ajusta depois no Photoshop. Acho que está bem estabelecido. Mas a parte de produção de desenho técnico ainda está um pouco embrionária. Então, é gostoso de experimentar, porque tem muita coisa e algumas dessas são free, como essa. Eu lembro que em algum outro episódio eu tinha recomendado uma outra ferramenta que fazia estudo volumétrico. Você botava lá o terreno e ele já ia fazendo o projeto sozinho com o IA. Não o projeto sozinho, né? Ele fazia um lançamento, um estacionamento, um plano, um andar, um pavimento. Acho que é Hyper AI. Muito boa também. Se eu trabalhasse mais com projeto em escala urbana, com certeza eu estaria usando mais esse... Eu não sei se é Hyper ou Hyper AI. Enfim. Mas a de hoje é Rayon.design.
Legal, você tá falando, eu tava entrando aqui, muito maneiro.
Muito legal. Então, minha dica vai ser a seguinte, a gente infelizmente perdeu um nome importante da arquitetura brasileira, que foi a Maria Elisa Costa, filha do Lúcio Costa. Eu tinha, não sei se era um sonho, mas eu tinha muita vontade de entrevistá-la aqui. Mas eu tenho uma entrevista que ela deu para um canal chamado Minha Brasília, que é um cara que sai de Brasília, em Brasília, entrevistando as pessoas dentro do carro. E uma delas foi a Maria Elisa Costa. Já tem um certo tempo, foi em 2015, mas é muito legal de ver a pessoa da Maria Elisa contando de Brasília, dos absurdos que ela vê, assim, da história com o pai dela. Então, eu vou deixar o link para vocês assistirem. Chama Brasília de Lúcio Costa com Maria Elisa Costa, que é a filha dele. Então, uma boa lembrança aí para gente. Bom, pessoal, então, deixa eu agradecer a vocês, nossos amigos aqui, pela participação de mais um episódio, digamos, falando de polêmicas.
Isso aí, mas episódio livre, né? Fazia tempo que a gente não fazia um desse tipo. Foi muito legal, bacana. Que a gente vai olhando as coisas aqui, falando ao mesmo tempo. Bacana, legal.
Exatamente. Então, galera, a gente fica por aqui. Voltamos com mais um episódio para vocês. Daqui a 15 dias. E até mais.